Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O diagnóstico da síndrome do ovário policístico é feito principalmente pela análise dos sintomas. No entanto, é importante destacar que ter cistos no ovário não significa necessariamente sofrer com a síndrome. A doença só é diagnosticada quando se tem um aumento nos hormônios masculinos e o período menstrual irregular. Assim que identificados, o recomendado é procurar um especialista para fazer exames que comprovem a doença. O professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Selmo Geber, explica mais sobre como a síndrome é identificada.
Se uma mulher que tem ciclos irregulares ou por longo tempo sem acontecer, e ela tem esse hiperandrogenismo, que é pelos no rosto, oleosidade, muita espinha, dois já são suficientes. Mas se eu tiver um deles, por exemplo, e fizer o ultrassom, e no ultrassom a gente vê os ovários policísticos, também já deu o suficiente para dar o diagnóstico. Agora, se ela tem ciclos irregulares, por exemplo, não tem tão nítido esse hiperandrogenismo, quer dizer, não tem pelos no rosto, não tem acne, não tem muita espinha, e no ultrassom a gente não viu tão nitidamente, a gente pode pedir um exame de sangue para ver se os androgênios estão altos, né, para configurar o hiperandrogenismo. Mas são situações mais raras. No mais comum das vezes, clinicamente ou só com ultrassom, a gente consegue dar o diagnóstico.
A pedagoga Josiane Campos, hoje com 26 anos, descobriu a doença aos 22 anos. Ela conta como foi a descoberta da síndrome.
Eu ficava quase um ano sem ter menstruação. Não tinha nada assim de dor de cabeça, nada que, de sintomas que a gente tinha, mas eu ficava muito inchada. E aí, quando eu tinha a menstruação, eu tinha uma quantidade muito grande. Eu tinha dificuldade de emagrecer, eu tinha uma quantidade de espinhas significativas. Eu fiz ultrassom e fiz alguns exames de sangue, mas assim, eles acharam que era mais de rotina do que para poder diagnosticar. E aí, com a ultrassom, conseguiram perceber.
Para tratar a doença, geralmente é receitado anticoncepcional. Mas o professor Selmo Geber explica que o foco do tratamento é solucionar o sintoma que mais incomoda a paciente.
O tratamento está diretamente relacionado com a queixa da paciente. Se a queixa da paciente é irregularidade menstrual, nós vamos dar uma medicação à base de hormônios para fazer com que o ciclo passe a ser regular. Se a queixa dela for acne, pelos no rosto, a gente vai dar uma medicação para diminuir os androgênios. Uma medicação específica que ela é antiandrogênica, os androgênios vão diminuir, diminui o pelo, vai diminuir a oleosidade, vai diminuir a acne, vai diminuir as espinhas. E se a queixa dela for o desejo da gravidez, aí a gente vai estimular a ovulação, vai fazer com que ela passe a ovular para que ela volte a ter a chance de ficar grávida.
No caso da pedagoga Josiane Campos, o tratamento melhorou seus sintomas. A mudança de hábitos alimentares e prática de atividades físicas também ajudaram nesse processo.
Quando eu descobri, às vezes eu tinha uma tensão muito grande, porque como eu ficava muitos dias sem menstruar, muitos meses sem menstruar, então quando eu menstruava eu ficava super irritada, super mal-humorada, super inchada. E hoje melhorou, assim, com o uso do anticoncepcional, amenizou bastante. A médica pediu para eu encaminhar para uma nutricionista para acompanhar, né, a variação de peso. Pediu para poder evitar leite, evitar chocolate, derivados, porque ela fala que atenua a inflamação, né, dos ovários policísticos. E atividade pelo menos 3 vezes na semana. Atividade física eu fiquei um tempo parada. Quando eu fiquei um tempo parada, realmente faz uma variação de peso maior, assim. Aí agora eu voltei. Sim, os sintomas diminuem, daquela tensão anterior, sabe? A menstruação, essa coisa, acho que ajuda demais.
Ao perceber sintomas da síndrome, como menstruação irregular ou ausente por longos períodos e acne, o recomendado é sempre procurar um ginecologista. O Saúde e Consciência de hoje está terminando. No próximo programa da série, vamos falar sobre as consequências que a síndrome pode trazer e entender se existem formas de preveni-la. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.